Depois dessa derrota, o ex-prefeito André Gadelha assiste a um dos maiores vexames eleitorais da história de Sousa, que foi a votação de pouco mais de 3 mil votos do deputado estadual Renato Gadelha na tentativa de reeleição. Ao mesmo tempo, não se pode classificar como vexame, o prefeito de Sousa, Fábio Tairone, assiste passivamente a uma eleição que esteve por muitos analistas ganha, do deputado estadual Lindolfo Pires, que perde a tentativa de reeleição e também perde a disputa em Sousa para o médico José Célio de Figueiredo. Qual é a sua avaliação desses resultados?
Não, aí são chifres políticos, né? As traições políticas. Chifres mesmo. O André, você já sabe pelo próprio olho, a forma dele olhar, né? É um homem de olho magro, né? É um homem de olho magro. O André, você já sabia que o prazer dele era assistir o doutor Renato ser o mais votado do estado. Para não dizer ser o lanterna, né? O prazer dele era esse aí, tranquilamente, né? E o doutor Renato já de outra geração, né? Meio cansado. Principalmente em relação, sou distante, 60 anos morando fora de Sousa. Saiu de Sousa muito garoto, muito embora tenha feito um bom mandato como deputado de oposição, né? Agora, um deputado distante em matéria de base, num aspecto assistencialista. Dizem que quando falava em dinheiro, o doutor Renato tinha urticária, apresentava urticária e falta de fôlego, coisa do gênero, etc. e tal. Mas aí foi tudo entregue a André. E André aplicou isso corretamente. O mais injusto que eu achei foi ter saído só 3 mil votos. André tendo investido isso tudo adequadamente. E André ficou muito triste com o resultado de Renato. Ficou muitíssimo triste. Com relação a Tairone, é a segunda vez, né? Porque ele, Lindolfo Pires, tinha umas ações, e é um político muito experiente, para fazer em 2012, que dariam a ele a vitória de prefeito, se ele tivesse feito. Nós chegamos a conversar diversas vezes. Ele foi impedido. Ele perdeu um armazém de dinheiro dentro de casa, preparado para ser utilizado na reta de chegada. Esse armazém de sobra de campanha ficou lá, foi comparável a PC Faria, na época de Collor de Mello, em 89. Né? E agora, Fábio Tairone queria dar, prometeu os 20 mil. Mas vai haver uma queda. Vai haver uma queda, então vamos chegar nos 17. Nos 17, mas na pior hipótese eu quero 18. Caiu para 9, né? Caiu pouco. 50%. Enquanto que o médico, José Célio de Figueiredo, que não tinha um suplente de vereador para distribuir um santinho, teve 10 mil. Então, esse apoio, o que eu estou dizendo a você, é um chifre político. O que o senhor Fábio Tairone fez com o senhor Lindolfo Pires foi mais grave ainda do que o André fez com o Renato. Porque só o doutor Renato não enxergava que André faria aquilo com ele. Apenas o doutor Renato não enxergou. Só ele. Porque todo mundo enxergou, né, velho? Todo mundo enxergou com antecedência. Pronto, aí resultado. O Lindolfo Pires, um político profissional, uma águia, né? Com várias eleições, tirando sempre 30 mil votos, 34, 35, era cotado para tirar 40 mil, já estava fazendo campanha para ser presidente da Assembleia. Fica numa suplência, perde a eleição para Evás Bezerra, perde a eleição para Inácio Falcão, perde a eleição para Poliana Dutra. Quer dizer, pessoas de bem, mas eu estou batendo em matéria econômica, são pessoas que não têm a estrutura do Lindolfo Pires, nem que passem a vida inteira ganhando tudo que a Assembleia Legislativa possa oferecer. Essa bancada da Assembleia Legislativa do PSB não tem nenhum deputado economicamente, que seja comparável em matéria de acúmulo financeiro, de bens, patrimônio, né? Recurso material ao senhor Lindolfo Pires. Então, o Lindolfo já tinha passado por uma frustração similar em 2002, sofreu mesmo agora. Só que em 2002 ele perdeu por 171 votos para o então deputado de Jaci Brasileiro, amigo dele, pessoal, que acabou votando dele depois em várias eleições. Jaci foi também prefeito em Itaporanga. Foi prefeito anteriormente em Buqueirão dos Corchos. Antiga Buqueirão dos Corchos, hoje Igaraci, né? Começou por lá. E agora não, agora a diferença foi 3 mil votos. Então, esses 3 mil votos não tinha como, não existia motivo para Lindolfo não ter obtido na Grande Sousa. Inclusive na própria cidade de Sousa, os 12 mil votos, pertinho de 3 mil votos. E para o pastor Jutaí, que ficou na primeira suplência do PRB, né? Hoje Republicanos, a sigla, ele perdeu por 590 votos. O deputado Lindolfo Pires finalmente acabou sendo derrotado mesmo. Derrotado mesmo. Depois de muita, né, de muita conversa e etc. tal, dizem que o pastor Jutaí leu demais a Bíblia e começaram, reforçaram demais, né, o curso de teologia para poder convencerem o pastor Jutaí. E esse pessoal da igreja evangélica, não todo mundo, né, não são todos, mas tem uma turma que não gosta de recurso. O pastor Jutaí, a gente sabe que ele não tem interesse em nada material, né? Ele é, por exemplo, discípulo de Edir Macedo, do pastor né? É de Macedo, mas é só na coincidência de ser a mesma congregação, de fazer parte, mas ele não tem esse procedimento de Edir Macedo, de ensaiar vídeo para pedir dinheiro a alguém, ou tomar isso, aquilo, não, de jeito nenhum. Então ajeitaram o pastor, eu não sei como foi, eu acho que pedido, né, e o pastor muito dadivoso, né, compaixão, etc, tal, aceitou e disse, tá bom, eu assumo e me licencio. Aí o deputado Lindolfo Pires vai para assumir, quando chega lá, o pastor assume, o pastor diz, eu agora já integro a bancada do governador João Azevedo, aí tira um Lindolfo, é Vaz de Bezerra. Lembra que Lindolfo fez a ele um favor na legislatura anterior. Ficou mandado quase todo como secretário. Primeiro como secretário aqui, chefe de governo, depois lá em Brasília, que ele ia uma vez no mês, para Brasília, representando o escritório do Estado da Paraíba lá em Brasília, e por último na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Um papel muito bacana que ele fez, lindo, foi um desempenho fantástico. Ficou na história. Fez umas 30 viagens internacionais para ele, passeios pessoais, né? Então ficou dessa maneira. O Evásio Bezerra chegou e disse, eu vou, tudo bem, eu vou ser secretário de esporte, deixa, vou retribuir a Lindolfo, por favor. Evásio decepcionado, né, por não ter conquistado a presidência no segundo biênio, conforme fora prometida ele pelo ex-governador, até então todo chefe, né, o chefe todo poderoso, esse senhor Ricardo Coutinho, que falam que ele está envolvido aí numa tal de Operação Calvário, falam que é envolvido também num assassinato que aconteceu na época que ele era prefeito de João Pessoa. Eu não acredito. Eu acho o Ricardo Coutinho um cara de bom coração, um rapaz muito humilde, simples, e não tem vocação nenhuma para fazer o mal a ninguém.
Thales, você foi um dos críticos contundentes, ou tem sido um dos críticos contundentes, dos três ex-governadores da Paraíba, Ricardo Coutinho, José Maranhão e Cássio Cunha Lima. Na sua avaliação, esses três ex-governadores deixaram a desejar durante o período em que estiveram no Palácio da Redenção?
Não, os três trabalharam, né? De qualquer maneira, todo governador, com mais, né, com mais petulância que tem, com mais apego ao poder, etc. e tal, defeitos, falhas, todos eles contribuem, né? Fazem alguma coisa. É natural, a gente tem que reconhecer. Zé Maranhão, eu não vou adentrar muito aqui em respeito à idade. É um homem de quase 90 anos de idade. Né? Cometeu, na minha opinião, com todo respeito a ele, a biografia íntegra que ele tem. É uma pessoa limpa, o governador Zé Maranhão, muito educado. Eu tenho muito respeito pessoal a ele. Né? Inclusive, já votei com ele no passado, me empenhei muito em lutas dele. Tenho muito respeito. Né? Zé Maranhão é um camarada que ele não é adepto da solidariedade. Num gesto, de uma atenção, de fazer alguma coisa assim para servir alguém. Mas é um camarada muito educado e falando de forma muito séria mesmo, anódino, inofensivo, merecedor de respeito. É tanto que tem mandato aí eletivo desde os 18 anos, 20 anos de idade. Tirando o período que ele ficou cassado, teve mandato a vida inteira. E Antônio Maris o adotou no final da carreira política dele, do meio para o fim, né? E quando Antônio Maris chamou ele para ser vice, muito provavelmente ele não renovaria o mandato. O que aconteceu agora com o deputado Benjamin Maranhão, que não foi um deputado ruim, não. Um deputado atuante em Brasília durante os três mandatos que ficou. Conseguiu muito recurso e tal. Tinha estrutura, perdeu a eleição. Né? Então, Zé Maranhão provavelmente perderia em 94. Se não fosse, Antônio Nariz tivesse fincado o pé e tivesse dito. Eu só disputo se ele devolvesse. Porque a família Cunha Lima queria. Meu querido amigo doutor Gilvan Freire, Carlos Dunga era o preferido principal, ou Zenobio Toscano. Mas Antônio Nariz era Antônio Nariz. Era autêntico em tudo. Ele disse, eu só entro com Zé Maranhão. E acabou. Estou doente, sei da minha limitação de saúde, mas a minha opinião tem que ser aceita. Eu vou para o sacrifício. Agora só entro com Zé Tarino Maranhão. Porque Maris poderia viver mais alguns anos, se tivesse poupado os esforços da campanha. Na época, a campanha era 90 dias, mestre. 90 dias, você circular 223 municípios, fazer guia eleitoral, comício, palanca, atender liderança, não tem nem o que discutir. Né? Então, Zé Maranhão foi o grande herdeiro de Maris ao lado de Deus Fassuna. Essa aqui é a verdade. Né? Os três contribuíram, sem nenhuma dúvida. Cássio Cunha Lima está pagando o que fez, né? A arrogância de Cássio, por talentosíssimo, respeita a história de Cássio, né? Constituinte jovem, brilhante, um orador fabuloso, foi um grande prefeito de Campinas. Cássio foi um grande prefeito de Campina Grande, se elegeu três vezes. Mas Cássio, né? ele se sente um príncipe. Se sente um rei, um príncipe. Ele já nasceu assim, como se fosse... Eu acho que ele não utiliza um vaso sanitário, alguma coisa desse tipo e tal. Então, o eleitor da Paraíba deu uma cipuada, cara. Eu comemorei, rapaz. Eu comemorei tanta vitória daquela filha de Anivaldo Ribeiro, deputada Daniela Ribeiro, brilhante senadora. Aquela jovem, rapaz. Anivaldo foi tão humilhado por Cunha Lima em Campina Grande. Veneziano mente, meu Deus, que aquele negócio apita. Mas eu também comemorei muito. Vital do Rei, que foi muito humilhado em cabine abrigada. Vital pai, Vital filho, né? Muito embora eu não tenha votado. Eu sou muito franco. Trabalhei, me empenhei para Daniela Ribeiro. E para evitar, pelo amor de Deus, Jesus, eu estou pertinho da igreja. Para evitar uma vitória de Luiz Couto, Ave Maria. Porque não tem padre da igreja católica no Brasil mais arrogante que o senhor Luiz Couto. É tanto que o Ricardo Coutinho fez a barba, o cabelo e o bigode e ficou no velho, no padre. Né? Porque o padre, já o Frei, se o senador fosse o Frei, tinha ganho. Tinha derrubado. Porque o Frei é um cara humilde. É um cara que gosta de pobre, que aperta a mão do povo, que mora no convento, que dá o salário dele aos humildes. Né? O professor Luiz Couto, que é bem aposentado e tal, que andava com escolta oficial, etc., ele não queria nem ir para as atividades de campanha. Quase chegava lá, mas a Daniela teve uma desenvoltura fabulosa, encantou o estado, ganhou brilhantemente nas urnas de João Pessoa e de Campina Grande, e eu vibrei demais, e vibrei ainda mais pela lapada que ele, o filho, a filha de Anivaldo Ribeiro, e o filho de Vital do Rego, os dois que foram mais humilhados por Pereira. Nem tanto pelo poeta Ronaldo, saudosa memória, mas pelo senhor Cássio Pereira. Cássio dizia, já é de novo Anivaldo, meu freguês velho de novo, vou espancar de novo. Quando foi Anivaldo e Vitalzinho, foi que ele disse, agora é que eu vou espancar. Aí ele está aí, para ser mandado. Pode voltar, volta daqui a 3 anos. Agora, se for para a Câmara, viu, governador Cássio, para a Câmara Federal, né? Porque se o senhor for subido ao extremo, o senhor faria o que eu estou dizendo aqui na rádio do governador Wilson Braga, da doutora Jussara, gente muito boa. O senhor disputaria uma vaga na Câmara de Campina, mas o senhor não tem humildade para ser colega de Galego do Leite, o senhor não tem humildade para ser colega de Negão do Café, né? O senhor não tem humildade para ser colega daquele rapaz que disputou o mandato de deputado federal, teve 14 mil votos, e tantos outros. Pronto, exatamente. O senhor não tem humildade para ser colega de quem mais tem lá, umas figuras extraordinárias que tem lá. Tem lá a Câmara de Campinas de altíssimo nível. Pronto, a mulher que é presidente é muito educada, Ivonete Ludgério, uma senhora finíssima, a mulher do deputado Manuel Ludgério. Então, o senhor não tem humildade para isso. O Wilson Braga teve, foi ser vereador aqui, com Tavinho, filho de finado cabeção, com o Troclo Júnior, que tinha sido seu assessor, com quem mais? Com Evásio Bezerra, que tinha sido seu assessor. Com tanta gente aqui da sua época, com o nosso querido Carnivando Cavalcante de Oliveira, um patrimônio do Rádio da Paraíba que eu adoro. Quer dizer, o Wilson Braga teve toda essa humildade de ser vereador em João Pessoa. Foi pouco tempo, mas foi, por 2 anos. Mas o senhor a gente sabe que não tem. Então, primeiro o senhor não tem saco de vir nem a Campina mais. Eu estou sabendo que o senhor não é Campina mais. Realmente é. Agora Campina ainda lhe deu um terceiro lugar. O segundo lugar foi até digno o resultado de Campinas, né? Daniela deu uma lapada grande dele, Pedro ficou em segundo na vitória do Cabeludo, porque o Cabeludo mente demais. Mas os dois filhos dos líderes mais humilhados em Campina Grande pela família Cunha Lima, notadamente pelo senhor Cássio Cunha Lima, o deixaram fora do cenário. Isso foi uma vitória para mim. Meu segundo candidato ficou muito distante de ganhar, mas eu fiquei muito feliz com o meu voto, porque eu votei um homem sério, humilde, que gosta de gente simples e que conhece a gente em todo canto. Antônio Roberto de Souza Paulino, que foi prefeito de Guarabira, deputado estadual, vice-governador, governador do estado e deputado federal.
Thales, eu queria que você fizesse uma avaliação dos 3 últimos prefeitos de João Pessoa, os 3 principais expoentes da política de João Pessoa. Luciano Cartacho, atual prefeito, Ricardo Coutinho, ex-prefeito, e Cícero Lucena, também ex-prefeito.
Rapaz, isso é difícil, viu, velho? Mas não pode ficar nada sem resposta. Mais simples, mais autêntico, Cícero Lucena. Camarada maravilhoso. Cícero Lucena é um camarada que aquilo que ele faz, aquele catolicismo, né, dele, aquela religiosidade, aquilo tudo é verdade. Ele é um cara que, né, preterido pelo próprio grupo Cunha Lima, de sua reeleição ao Senado, muito embora não tenha feito um bom mandato no Senado, até porque ele fez oposição. E Cícero é diferente do Cícero de Roma, é um péssimo orador. Cícero é melhor quieto do que falando, melhor calado do que falando. Não é bom orador, agora é um cara simples, humilde, amigo. Foi um prefeito destacado em João Pessoa. É tanto que aquele segundo turno de 2012, ele tirou a candidata do governador. A atuante, inteligente, hoje deputada, Estela Bezerra. Ele tirou na raça, ele foi para o segundo turno. Né? E o Luciano Cartacho é um homem de aborto. Porque tinha o Luciano Agra na ocasião e o Ricardo Coutinho, né, achou de puxar o tapete do Agra. Então o Agra deu presente ao Sozense, que é o Luciano Cartacho. Na primeira campanha de vereador, em 96, teve 1.000 votos aqui para se eleger vereador. Né? Luciano Cartacho tem uma grande vantagem, que é a palavra, que é muito boa. né? Mas nem a palavra que eu estou me referindo, não ao semanário histórico do saudoso deputado e jornalista Jorge Machado, não. Que a palavra era gostosa de ler, porque Jorge sabia escrever. O querido Jorinho, brilhante deputado estadual, entre 83 e 86, inteligentíssimo, pai do grande Cristiano Machado. É a palavra de Luciano que é boa mesmo. Tão boa que Lucélio perdeu agora por 85 mil votos aqui na capital. E os próprios vereadores que votaram contra Lucélio estão voltando depois para a base. Como é que pode? Na hora em que o irmão foi candidato, o cara prefeito, levou uma cipuada desse tamanho aqui, aí já está dizendo tudo, né? Lamentável, né? Ricardo Coutinho, sem dúvida, inteligentemente, se projetou a partir daqui. Primeiro teve coragem de se desincompatibilizar. E depois teve a sorte de fazer, se amalgamar, né? Se mancomunar, no bom sentido, com Cássio Lima, que era o maior líder do Estado da época. Cássio deu a força total, inclusive emprestando um dos melhores quadros da política paraibana, que está com Deus, Rômulo Gouveia, para ser o vice de Ricardo Coutinho. Então, o Ricardo foi um mestre. Agora, hoje, na minha concepção, o eleitor está olhando para novos ventos, né? Novos tempos, novos rumos. Cícero diz em toda parte que aposentou-se da política. Muito novo, poderia pensar a ideia. Eu conheço muita gente que se aposenta, é a única atividade que se aposenta e volta, né? Pode voltar, né? Só não chega a de Maranhão. A de Maranhão não chegou não, porque ele é muito jovem ainda também nessa parte. Dá tempo ele disputar aí uns 10 ou 15 anos. Ainda tem tempo, né? Deus queira que ele viva 200 anos, igual a Matusalém. Tenho muito respeito ao senador Maranhão, certo? Então foram três prefeitos que trabalharam bem. Agora, a meu ver, o que se saiu melhor foi o Ricardo Coutinho. Trabalharam bem assim que eu digo. Tem que ter o melhor, né? Né? Os três foram reeleitos. Né? Quem se reelegeu com mais facilidade? Ricardo Coutinho, porque ganhou nos dois turnos. Luciano Cartaxo recebeu o presente em 2016. O que foi? Foi o apoio, né, do PSDB de Cunha Lima. E foi também o apoio de José Maranhão, que tinha sido candidato e não foi para o segundo turno em 2012 por conta de 2 mil votos. Então deram um novo presente. Foi o novo Luciano Agra, já estava com Deus, na vida do Luciano Cartaxo em 2016. Deu, o PMDB deu, inclusive, o deputado Manuel Júnior, que é um cara altamente corajoso, um cara de bem, um nome nacional, um cara que teve na iminência de ser ministro, fez parte da mesa da Câmara Federal em vários biênios. Se elegeu 3 vezes deputado federal, tirando acima de 100 mil votos dos paraibanos, veio ser vice-prefeito e foi isolado no gabinete com 5 ou 6 assessores. Foi humilhado, né, ultrajado, mas veio para decidir, com sua combatividade, com sua oratória, com sua força política, com sua tradição, com os votos que tem João Pessoa ainda historicamente, e é um cara corajoso, porque ele sabia que não teria isso em 2018, mesmo assim ainda foi lá. Né, se agregou ao PSC, fez uma loucura, que era para ele ter uma legenda de comando, como ele tem hoje, disputou um mandato federal, teve uma votação inexpressiva para ele, mas superior a 20 mil votos, porém respeitável, em matéria numérica, inexpressiva para ele, né, teve 30 mil votos, por aí pertinho disso, que recebia acima de 115, 120 mil votos. Então, todo esse pessoal trabalhou para viabilizar o Luciano Cartaxo. E foi frouxo, foi tíbio. O compromisso era ele disputar o governo. E o Wilson Braga não saiu e entregou a Carlos Bangueira? Tem uma figura mais insuportável, repugnante do que o senhor Carlos Bangueira, politicamente falando? E um pé frio, um azar daquele? Pois foi prefeito da capital, 2 anos e 9 meses, dado o mandato para o Wilson Braga. O Wilson disputa a eleição em 90, ele cruza os braços, fica intrigado de Wilson Braga. Ronaldo Cunha Lima começa com 3, 4 pontos no segundo turno, ganha a eleição, tem um eleitorado de Buriti, que tinha votado em João Neto, João Agripino Neto, grande orador, deputado federal constituinte, teve 137 mil votos, toda essa votação foi para Ronaldo Cunha Lima, para o poeta. O poeta tinha muito carisma também, né? Mesmo contra, e até porque houve um apoio branco de Buriti, aquele apoio tácito. Não se envolveu, ficou até o final do governo, mas Braga jamais. Aí esse pessoal foi todo para Ronaldo Cunha Lima, ainda mais com a força do Correio da Paraíba. Não tava mais não dava mais para o governador Wilson Braga ganhar uma eleição majoritária, lamentavelmente.
Você conheceu de perto os ex-governadores Wilson Leite Braga, Tarcísio de Miranda Buriti e Ronaldo Cunha Lima.
Demais.
Você vê muita diferença entre esses 3 ex-governadores dos políticos atuais do Estado?
Muita, tem muita diferença, tem muita diferença. O contato era bem mais acessível, né? Eu cheguei a ser recebido por Antônio Maria no Palácio Planalto, no Palácio da Redenção, em mais de uma ocasião, na Granja Santana. Era um cara tratável, dava ouvido à pessoa, o cara já doente, tudo, sofrido. doutor Cláudio de Paiva Leite, era o chefe de gabinete, foi deputado federal, está com Deus também. Chegava calmamente, alisando a camisa da gente, pedindo para ganhar tempo na audiência, para poder, né, o governador descansar um pouco por conta da saúde. Né, era outro nível. O Ronaldo, muito simpático, quando ia a Souza, ia para a Feira Livre, para o meio da rua, e abraçava todo mundo, um cara muito simples, sabia agradar as pessoas. Né, o próprio Buriti, o governador Tarcísio Buriti, né? E eu aprendi muito com ele. O governador Buriti foi muito decisivo para a gente em 2000, na minha eleição do vice-prefeito, ao lado do Dr. Jean Estrela. Foi a única estrela do Estado que foi para a nossa campanha. Maranhão pediu para ele não ir, inclusive, por conta do Lúcio Matos. Mas ele tinha uma afeição muito grande pelo Dr. Jean Estrela. E tinha um interesse de disputar um mandato de senador. Então ele foi nervoso, doente, tudo. Depois daquele atentado, ele ficou muito, né, acanhado, acabrunhado. Mas aí nós tivemos o diamante. O mesmo diamante que André Gadelha teve em 2012, o doutor Zé Célio. O mais querido de todos os seus era o professor Buriti, porque foi o que fez mais. Fez, inclusive, mais do que o próprio Ricardo Coutinho. E fez e não saiu sujo. Fez e saiu limpo. Então o povo de Sousa adorava o Buriti. Quando nós chegamos com o Buriti na Nelson Meira, no bairro da Estação, caminhamos 3 quilômetros, foi uma loucura. Foi mesmo que ter dado toda a estrutura, pronto, não tinha mais o que discutir. Nós levamos
o cantor Genival Lacerda.
E o cantor Genival Lacerda. E Buriti gravando no nosso guia eleitoral, recomendando e dizendo que queria ver aquelas urnas eletrônicas cheias de votos para João Estrela e Tales Gadelha. Aí foi o que nós queríamos. E Ronaldo, né, tinha sido... Ronaldo estava ainda... Não. Tinha sido governador, era senador. Estava distante, né? Maranhão era governador, mas tinha assumido naquela condição de tinha sido reeleito. Porque não teve adversário, foi nosso amigo Gilvan. Aliás, uma grande falha que o grupo Cunha Lima fez com o deputado federal Gilvan Freire. Porque o pessoal cruzou o braço e votou mandou votar em Maranhão indiretamente. Era para ter votado no Gilvan Freire, que ainda teve 16% dos votos. Pela lealdade do deputado Gilvan Freire, que foi líder do governo Ronaldo, presidente da Assembleia, e tradicionalmente, historicamente, muito ligado a Cunha Lima. Inclusive, no primeiro governo Cássio, ele foi líder. Não votaram em Gilvan Freire. Houve todo aquele confinamento de convenção, aquele sequestro, tudo mais e tal, distribuição de recursos, tudo quanto é lugar, e eles não votaram em Gilvan Freire. Eu não entendi aquela fraqueza da família Cunha Lima, não entendi ainda hoje com o deputado federal Gilvan Freire, que sempre foi ligado ao poeta Ronaldo Cunha Lima, inclusive colega dele, advogado. Então, nós tivemos o professor Tarcísio Buriti. A geração, né, perdemos o professor Buriti, e eu tinha prazer, eu conversava muito com ele, era muito bom de conversar. Só tinha um problema lá, a gente não tomava água no escritório dele, não. Aguentar essa conversa à vontade, tudo muito boa, a gente assistia aula, pagava para assistir aula. O professor Buriti é uma lenda, é uma instituição, estou sabendo até que a dona Glaucia vai agora fazer uma nova biografia. Tem um livro fantástico, Esplendor e Tragédia, escrito pelo nosso querido Bill Ramos, de saudosa memória, né? E agora a dona Glaucia, sua própria esposa, que conviveu com ele desde os tempos de normalista, né? De aluna de colégio que preparava a professora, e ele, um jovem estudante culto, que logo se transformou em um acadêmico de direito, conhece toda a história do professor Tarcísio Buriti. De certo, eu irei adquirir esse livro, e muita gente que gosta da história de Buriti, os favores que ele fez, para Sousa, eu digo com muita franqueza, foi o melhor de todos os governadores. Tá, Wilson Braga, uma instituição, fez favores a toda a Paraíba. Wilson Braga tem famílias aí que fazem a feira ainda hoje por conta dele. Foi um homem que deu milhares e milhares de nomeações em tudo quanto é lugar. E eu já ouvi dele próprio. Tem gente que passa às vezes por mim e faz que não me vê. Eu digo, governador, o meu pai foi assim também. Fez 1.600 nomeações em Sousa. Tem gente que às vezes passa e faz que não vê. Mas esse tipo de gente paga lá na frente.
Thales, você também chegou a se envolver em alguns embates, né, alguns estremecimentos com membros da imprensa paraibana. E esse seu temperamento é forte, corrosivo, é uma coisa que você carrega consigo desde a infância ou que muitas vezes você não suporta determinados comportamentos e você se sente o dever de esbravejar?
É desde a infância, tranquilo, sempre fui muito respeitador, gosto muito de ser educado. Às vezes as pessoas dizem, tira o doutor, você tem um diploma federal, não precisa me tratar por doutor. Mas eu gosto muito de ser formal. Né? Agora eu não nasci para o cara pisar no meu pé, não. Não dá certo, não. Pode olhar que todos os entreveros que eu tive, eu fui provocado. Aí eu fui me defender. Eu fui, não, eu vou. Tranquilo. Se o cara vem aqui me atingir aqui, eu vou. Eu saio daqui morto, mas não saio desmoralizado.
Muito bem. Eu queria que você ficasse à vontade para algo mais que você queira acrescentar, que não tenha sido abordado, e ao mesmo tempo para que você possa deixar também uma mensagem final aos ouvintes do Memória PB.
Parabenizar você por essa iniciativa fabulosa, você que é um jornalista profissional, com graduação, já com pós-graduação, experiência em diversos veículos importantes do Estado. Tive o prazer de trabalharmos juntos quando você estava começando lá na Rádio Líder FM Souza. Sempre vislumbrei, Ítalo, no seu profissionalismo, no seu talento, na sua forma cordata de tratar as pessoas, na sua competência, na forma aguda como você enxerga os acontecimentos, que você seria um cara vitorioso, né, que teria uma carreira exitosa, e isso a Paraíba está vendo. A Paraíba está vendo, está assistindo, está ouvindo e está te estimulando. Isso é muito bom para Souza. Você é um cara que tem bem menos idade do que eu. E essa inovação sua, essa paixão que você tem, além da sua formação completa em jornalismo e de ser um multimídia também gabaritado para atuar em todas as esferas, essa sua paixão pela memória, pela história, sobretudo da política paraibana, dessa parte contemporânea dos últimos 40, 50 anos, vem a ser imensamente preponderante, relevante, porque não tem despertado, infelizmente, a curiosidade de outros profissionais, mas a sociedade tem, né? Tem avidez, tem voracidade de consumir esse tipo de informação. Você não queira saber o quantitativo de pessoas com quem já conversei sobre o sucesso do seu programa, que entrou no ar esse semestre agora. O programa tem pouquíssimos meses, mas você fez entrevistas palpitantes com Elton Farias, com Gilvan Freire, com Nádia Palitó, com Cardivanda Oliveira, com Sábio Dantas. Quer dizer, toda essa gente viveu, vive ainda e tem o que contar para a Paraíba ouvir, né? E conhecer a história, a nossa história. Então, parabéns a você, parabéns à direção da CNUA por ter viabilizado essa, né, dentro da grade da sua programação, essa oportunidade para você instituir aqui esse projeto. E a emissora tende a migrar para a FM, o programa vai ainda ter mais sucesso, assim como a empresa, pela tradição, pelo nome, pela marca, pela grife. Parabéns a você, muito grato. Leva a minha mensagem a toda a Paraíba, né? Pedindo, evidentemente, alguma escusa, desculpa se houve um excesso, mas meu estilo é esse. Você nunca me viu, a gente conversa muito fora do ar, nunca me viu atingindo um colega, nunca me viu tentando tirar o espaço de feira de um profissional, de um confrade, nunca me viu diminuindo quem quer que seja. Agora, dentro do meu exercício de profissão, tenho minha linha de ação, tenho minha linha de editorial, tenho o meu estilo profissional e não admito que me faltem com respeito. Apenas isso. Né? Eu costumo dizer, eu não brigo, eu me defendo. Não é verdade? Então, é um prazer muito grande estar por aqui e no momento em que você precisar de mim, do seu colega profissional e do seu conterrâneo, você conta sempre com a minha atenção. A Paraíba ainda vai ouvir falar muito nesse nome. Ítalo Kubitschek. Ítalo Kubitschek, um nome, uma revelação, uma realidade já do nosso, né, jornalismo de altíssimo nível, jornalismo top, padrão, né, e que faz bem à sociedade. De grande exponencial serventia, de forma específica, falando agora com relação ao quadro Memória Política.